Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 Art 3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte da Sedução, de Robert Greene. É um livro de estratégia comportamental publicado originalmente em 2001, que investiga como atração, influência e desejo operam nas relações humanas. Em vez de tratar a sedução como atributo físico ou espontaneidade romântica, Greene apresenta como uma prática de observação, construção de expectativa e leitura das necessidades emocionais alheias. A obra combina manual de aconselhamento, repertório histórico e comentários sobre literatura, filosofia e costumes. Sua estrutura parte de arquétipos de pessoas sedutoras, passa pelos perfis mais suscetíveis à influência e chega a um processo organizado de aproximação e conquista. Figuras como Cleópatra Casanova e John F. Kennedy aparecem como referências ilustrativas, não como modelos morais simples. O propósito do livro é duplo: examinar técnicas usadas para despertar fascínio e oferecer instrumentos para reconhecer essas técnicas quando são dirigidas ao leitor. Por isso, sua leitura exige análise crítica, especialmente porque persuasão pode se transformar em manipulação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sedução como gestão da atenção, da fantasia e do desejo. O ponto de partida de Greene é que a sedução ocorre principalmente no campo psicológico. A atração se intensifica quando alguém se sente visto, valorizado ou transportado para fora da rotina, e não apenas diante de uma demonstração direta de interesse. O livro enfatiza a importância da atenção seletiva, da sugestão e da criação de uma atmosfera particular. Em termos práticos, isso significa que a pessoa sedutora não entrega tudo imediatamente, ela organiza sinais, conversas, presença e distância, de modo a sustentar curiosidade. A fantasia tem papel central porque permite que o outro projete desejos próprios sobre a relação. Essa perspectiva ajuda a explicar por que excesso de disponibilidade. Autopromoção ou pressa podem reduzir o encanto. Tais condutas eliminam ambiguidade antes que a imaginação tenha espaço para atuar. Ao mesmo tempo, o argumento revela uma tensão ética relevante. Compreender carências, inseguranças e aspirações de alguém pode favorecer empatia e comunicação, mas também pode ser usado para explorar vulnerabilidades. A utilidade intelectual do capítulo está em separar a atração genuína de mecanismos de estímulo emocional calculado, reconhecendo que ambos podem produzir efeitos semelhantes no curto prazo, mas têm consequências muito diferentes para confiança e autonomia. Em segundo lugar, os 9 arquétipos mostram estilos distintos de exercer atração. Greene organiza parte importante do livro em 9 tipos de personagens sedutores: a sereia, o devasso, o amante ideal, o dandy, o natural, a coquete, o charmoso, o carismático e a estrela. A classificação não pretende ser um diagnóstico psicológico rígido. Sua função é demonstrar que a influência não depende de um único padrão de beleza, gênero, status ou temperamento. A sereia associa-se à promessa de prazer e liberdade. O devasso, a intensidade do desejo. O amante ideal, a capacidade de encarnar expectativas afetivas. E o dandy, a independência diante de convenções. Já o natural mobiliza espontaneidade, a coquete administra aproximação e recuo, o charmoso faz o outro se sentir importante, o carismático concentra atenção e convicção. E a estrela suscita fascínio pela distância e pela imagem. O valor analítico desses modelos está em relacionar estilo pessoal e efeito produzido no público. Greene sugere que uma estratégia eficaz costuma ampliar traços já existentes, em vez de imitar mecanicamente uma personalidade incompatível. Também aponta um risco: um arquétipo pode se tornar artificial quando é encenado sem consistência. Assim, a tipologia serve tanto ao autoconhecimento quanto à identificação de performance de sedução em relações pessoais e ambientes públicos. Em terceiro lugar, a escolha do alvo depende da leitura de vulnerabilidades e desejos. A obra dedica atenção à pessoa que será influenciada, tratando a sedução como uma interação entre oferta simbólica e necessidade emocional. Greene argumenta que diferentes indivíduos respondem a promessas diferentes. Alguns buscam reconhecimento, outros novidade, proteção, liberdade, aventura ou a sensação de serem excepcionalmente compreendidos. A consequência lógica é que uma mesma abordagem não funciona de forma idêntica com todos. O sedutor, na formulação do livro, observa hábitos, frustrações, vaidades, contradições e circunstâncias do alvo para ajustar sua presença. Esse é um dos aspectos mais controversos de A Arte da Sedução, pois converte a intimidade em terreno estratégico e usa linguagem de conquista que pode objetificar a outra pessoa. Lido criticamente, porém, o material também oferece uma lição defensiva importante: pessoas estão mais suscetíveis a influências quando atravessam solidão, insatisfação, transições ou necessidade de validação. Reconhecer esse padrão permite avaliar com maior cuidado relações que parecem oferecer exatamente a resposta para uma carência recente. Há ainda uma diferença decisiva entre escuta respeitosa e coleta de fragilidades para obter controle. O livro descreve a segunda possibilidade com franqueza estratégica. Cabe ao leitor estabelecer limites éticos, preservar consentimento e não confundir compreensão emocional com o direito de manipular escolhas alheias. Em quarto lugar, o processo sedutor privilegia ritmo, indireção e escalada emocional, depois dos arquétipos. Green apresenta a sedução como uma sequência de movimentos: selecionar uma pessoa receptiva, criar interesse sem se impor, reduzir resistências, despertar desejo e conduzir a relação a um momento de entrega. Embora o autor formule essas etapas como estratégia, o mecanismo subjacente é reconhecível em muitas situações de persuasão. Primeiro, a aproximação indireta diminui a percepção de pressão. Em seguida, sinais de afinidade e atenção personalizada criam familiaridade. A alternância entre presença e ausência, por sua vez, pode aumentar a expectativa e fazer com que o outro invista mentalmente na relação. Por fim, uma situação emocionalmente intensa pode acelerar decisões que seriam mais ponderadas em circunstâncias neutras. A força da análise está em mostrar que a influência raramente é resultado de uma frase brilhante ou de um gesto isolado. Ela depende de sequência, contexto e percepção. Sua limitação está em tratar a resistência como obstáculo a ser contornado, quando uma recusa ou hesitação pode simplesmente expressar uma escolha legítima. Para uma aplicação responsável, os elementos úteis são paciência, comunicação atenta e sensibilidade ao contexto, nunca a tentativa de fabricar consentimento. A descrição do processo é particularmente valiosa como ferramenta de reconhecimento. Ela torna visíveis dinâmicas de pressão que, quando disfarçadas de romance, podem passar despercebidas. Por último, história, literatura e política ampliam a sedução além do romance. Um traço distintivo de A Arte da Sedução é seu uso amplo de exemplos históricos, artísticos e literários. Green não limita o tema à conquista amorosa, ele associa os mecanismos de atração à vida cortesã, à liderança, à reputação pública e à construção de imagens. As referências a figuras como Cleópatra, Casanova, Napoleão e John F. Kennedy funcionam como estudos de estilo, presença e percepção social, além dos relatos. O livro incorpora alusões a autores como Ovídio, Plutarco, Nietzsche, Kierkegaard e Virginia Woolf, criando uma espécie de antologia de ideias sobre desejo e fascínio. Esse mosaico torna a leitura mais rica do que um guia baseado apenas em conselhos diretos, pois mostra que os códigos da sedução mudam conforme época e ambiente. Ao mesmo tempo, exemplos históricos devem ser lidos com cautela, eles são selecionados para sustentar padrões estratégicos e não substituem análise histórica completa das personagens ou de seus contextos. A transposição para marketing, política ou trabalho também exige limites. Criar interesse, comunicar uma visão e cultivar reputação são práticas legítimas. Explorar medos, dependência emocional ou assimetria de poder não é. O livro se destaca justamente por expor a proximidade entre encanto interpessoal e influência pública, tornando essa conexão mais fácil de examinar criticamente. Em conclusão, A Arte da Sedução interessa sobretudo a leitores que desejam compreender os mecanismos de atração, reputação e persuasão presentes em relações afetivas e na vida social. Também pode ser útil para quem estuda comunicação, imagem pública, negociação ou liderança, desde que o leia como análise de técnicas de influência, e não como roteiro para controlar pessoas. Seu principal benefício prático é aumentar a percepção de como atenção seletiva, mistério, validação, timing e construção de expectativas afetam julgamentos e vínculos. Esse ganho vale tanto para aperfeiçoar a comunicação quanto para detectar abordagens calculadas dirigidas a si mesmo. Intelectualmente, a obra convida a pensar o desejo como fenômeno social e narrativo, moldado por projeções, símbolos e contexto, e não apenas por afinidade imediata. Em comparação com livros convencionais de relacionamento, Greene se diferencia pela ambição histórica, pelo repertório literário e pela estrutura quase taxonômica de perfis e estratégias. Foe não oferece uma visão terapêutica de intimidade, nem prioriza reciprocidade emocional como princípio central. Seu tom é deliberadamente estratégico e por vezes instrumental, o que explica tanto seu impacto quanto suas limitações. A melhor leitura é seletiva e ética, aproveitar a observação sobre o comportamento humano, preservar o respeito pela autonomia do outro e rejeitar qualquer uso que transforme vulnerabilidade em recurso de dominação. Assim, o livro permanece relevante menos como um manual de conquista do que como mapa crítico das formas pelas quais o fascínio pode ser construído, percebido e contestado. Se você quiser apoiar Robert Greene, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!